Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 256º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, estamos aqui numa tensão. Porquê? Porque neste momento são 17:09 de sábado. É verdade. E estou neste momento a gravar o podcast. É verdade, estamos nessa situação, ok? E o que é que se passou? Passou-se que eu era para gravar na sexta, mas aconteceram imprevistos. Depois, no sábado de manhã, já tinha cenas combinadas. E então, pá, estamos aqui. Sábado à tarde, depois de um almoço picante. Picante, acho que é assim que se pode dizer. Estamos aqui, sentados a gravar, ok? Por isso, pá, vamos lá começar, porque já se faz tarde e o percurso é longo. Então, basicamente, eu tinha aqui notas, ok? Só que depois aconteceu uma cena que é... Eu, José Lopes e Miguel da Silva fomos fazer um percurso quase de todo o terreno, estás a ver? Que é uma coisa que, pá, já se começa a tornar rotina, ok? Anualmente acontece um encontro em que, pá, vamos para o meio do monte tirar umas fotos, ok? Se daí saiu a foto da próxima temporada do Puto Barba, pá, não sei, talvez. Por isso, parte das notas que eu tinha apontadas ficarão para o próximo episódio. E neste episódio teremos aqui uma parte de freestyle, ok? Entre nós os três, a bater bolas no meio do monte. E pá, é provável que depois desse áudio, grande parte da audiência desista deste podcast. Porque pá, sei lá, eu ainda só ouvi uma parte, lembro-me relativamente bem do que nós dissemos, mas tipo, nos primeiros 16 minutos atacámos, sei lá, 70% da população mundial. Por isso, não sei até que ponto haverá ainda audiência para ouvir este episódio. Mas já, vamos então começar pelo começo. Se bem se lembram, no episódio passado, eu tinha dito que tinha ido ver Luís Severo e que, no dia da gravação, iria ver Malu Magalhães. Ok? Então, como é que foi esse concerto de Malu Magalhães? Basicamente foi o seguinte. Estava a decorrer em Braga o Festival Utopia, que era um festival literário, que acho que é a primeira vez que acontece em Braga. E então esse festival chamou Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira, Miguel Esteves Cardoso, Filipe Melo, Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, João Tordo, entre outras pessoas. E tipo, a maior parte dessas sessões tinham esgotado, estás a ver? Porque tipo, eu sabia que iam haver bilhetes, entre aspas, à venda, que não eram bilhetes, eram só reservas, porque era tudo gratuito. Só que lá está, meu... Esgotou com uma rapidez enorme. E depois eu, ok, vou desistir disto. Porque, imaginem, eu segui o festival, quando vi os nomes anunciados, eu, ok, deixa-me ativar as notificações, que assim, mal se anuncie que os bilhetes vão estar à venda, e eu preparo-me logo para comprar. Só que é tal cena. Às vezes estás no trabalho e pá, recebes a notificação e tu, ok, perdes ali a notificação no meio de mais notificações e pá, nunca mais te lembras daquilo. E basicamente foi isso que aconteceu. Quando eu me lembrei, ei, é verdade, preciso de ir ver, já tinha esgotado tudo. Ok, já tinha esgotado tudo. E depois apareceu-me uma história patrocinada a dizer que o grupo DST de Braga, o grupo de construção civil de Braga, oferecia o concerto de Malu Magalhães como forma de encerramento do Festival Literário Utopia. E pá, imaginem, eu não sei se é a mesma cena, mas antes era entregue no Teatro Circo um prémio literário da EST ou assim qualquer cena, e agora talvez seja este Festival Utopia, talvez tenha transformado nisso. Esse prémio literário talvez seja entregado no âmbito do festival. E então apareceu uma assim a story do nada, e eu, ui, até mandei logo para José Lopes e mandei logo para a senhora engenheira, tipo, interessa-te? E depois, imaginem, eu já tinha ido então a um concerto desse tal prémio literário da EST, que na altura foi Linda Martini, que na altura foi de Borla. Fui eu e a minha irmã, e na altura estava um puto lá em cima, nos camarotes, a dizer "Toca as putas, dançam slows!" E tipo, estavam uns senhores de 50 anos, provavelmente da DST, ou caralho, pessoas que gostam bué de literatura, e o Hélio Moraes. Acho que não vai dar para tocar aqui. E tipo, foi dos piores públicos de Linda Martini, porque claramente eram pessoas que não estavam habituadas a Linda Martini, estás a ver? E então eu pensei, se for nesse mesmo esquema, o bilhete é gratuito. E tipo, ver Malu Magalhães, ainda por cima de forma gratuita, estou dentro, ok? Estou dentro. Só que lá está, tinha aqui um pequeno problema, que era, Ah, os bilhetes têm de ser levantados na bilheteira do Teatro Circo. E eu, foda-se. Só que depois lá está. Depois houve pessoal a levar folhas quase como se fosse da bilheteira online. Por isso, não sei que esquema é que eles arranjaram. Provavelmente cunhas ou caralho que arranjaram bilhetes, não sei. Sei que então, e eu pensei, ok, vou juntar o útil ao agradável. A minha irmã está quase a fazer anos. O concerto era no dia 11 de novembro e a minha irmã fazia anos no dia 14 de novembro. Eu, ok, vou a Braga, trato de levantar os bilhetes se houver e depois também trato de comprar a prenda. Estás a ver? Nesse esquema. E então, pá, fui logo ao Teatro Circo. Eu, caralho, vou logo. Se já tiverem esgotados, pelo menos tiro isso da cabeça. Se não, vou pensar, foda-se, eu tivesse ido logo, se calhar não tinham esgotado. Então fui lá, o senhor bué simpático, ele, ah, sim, estão aqui. Cada pessoa pode levantar até 4 bilhetes, são gratuitos. Depois, só lhe peço uma coisa, se algum destes bilhetes não for utilizado, por favor, entregue aqui na recepção no dia do concerto. E eu, ok, parece-me sensato que assim ao menos podem continuar a encher a sala se algum destes bilhetes não for utilizado. E eu, ok, está-se bem, levantei 4 bilhetes. Naquela, ou vai a minha irmã e o marido, ou então vai irmão do senhor engenheiro e um amigo ou uma amiga, o que quiser. E então, acabámos por ir os 4. Mas isso depois falo mais lá para a frente. Os 4, eu, a minha irmã, a senhora engenheira e o marido da minha irmã. Mas então, depois, essa parte estava despachada. Ok, eu 4 bilhetes de forma gratuita, gratuita entre aspas, porque gastei 44 cêntimos no estacionamento, ou seja, cada bilhete custou-me 11 cêntimos, pá, 11 cêntimos. Mas então consegui isso de forma gratuita, bué da fixe. Vou então para o Braga Park para comprar a prenda para a minha irmã. E tipo, pá, comprar prendas é sempre bué fodido porque eu gosto de acertar minimamente no que a pessoa quer ou barra precisa, mas é complicado, estás a ver, é complicado. E então... fui então levantar os bilhetes, sei lá, o concerto era dia 11, por isso eu devia ter ido levantar para aí no dia 6, acho eu, no dia 6 de novembro, a segunda-feira antes, e a minha irmã fazia anos no dia 14 de novembro. Faltava tipo uma semana para o aniversário dela. E então eu sabia que ela queria uma Mi Band, e eu, ok, vou-te comprar a última geração, tal, parece-me fixe. Porque ela disse, ah... uma vez perguntou-me se a Mi Band era cara ou não sei o quê, se dava para contar o espaço e não sei o quê. Ela, ah, porque eu precisava assim de uma coisa dessa. Só que não queria um relógio, porque senão o relógio é muito grande. Eu, ok, Mi Band é perfeita. Eu fiquei com aquela ceninha, depois lembrei-me, ok, vou lá comprar. Fui à loja da Xiaomi no Braga Park e a cor que eu queria comprar não tinha lá. Tipo, só tinha uma e tipo, ainda por cima era só uma. Por isso era daquelas que provavelmente já foi manejada e tudo, porque a caixa já estava meio aberta. Eu, ah, deixa estar, eu vou comprar então no site. Porque eu tinha visto e tipo, se comprasse a preta, que é normal, depois as braceletes não tinha na cor bege. Mas se comprasse a bege, dava para comprar com a bracelete preta. E eu, ok, já fica aqui uma mistura fixe, que é tipo, tens a preta e tens o bege. Porque depois, imaginem, as outras cores eu não sei até que ponto podem ser interessantes, porque tem aquele tipo cor de vinho, azul, estás a ver? E já é mais difícil combinar. E aquelas duas básicas, acho que combinavam com tudo, estás a ver? E então eu, ok, vou mandar vir a pulseira bege, mais uma bracelete preta. Parece-me sensato. Qual é a cena? Eu mando vir isso. No site aparece que a compra foi feita com isso. Eu paguei isso. E depois, os PDFs seguintes só me aparece como se eu tivesse só comprado a pulseira. Por isso, houve aqui algum erro. Não sei se foi na entregadora, se que é que foi. Aquilo foi transportado para DHL. E eu vou então depois levantar à loja. E não, não dá. Só está aqui a pulseira. E eu, foda-se, mas eu comprei as duas coisas. Vou então ver o último PDF. Eu, ah, realmente só está aqui a pulseira. E tipo, qual é o problema? Eu estava sem dados. Estava sem dados porque, pá, está-se a passar alguma cena com o meu telemóvel que às vezes fica sem dados. Mas depois volta. Ali não voltava, estás a ver? E depois também, tipo, não tinha Wi-Fi nem nada. E, pá, estamos em 2023, meu. Até que ponto... é ok já não haver Wi-Fi dentro das lojas ou não conseguis apanhar dados, porque também é tal cena, imaginem. Eu saía da loja e já tinha dados. Não estou a perceber qual é este esquema. É tipo, pá, metem alguma cena, tipo, prata dentro das lojas para não apanhar dados? Não sei, bué da estranho. E então, eu fiz a encomenda para levantar na loja, porquê? Porque, para levantar em casa, pagava-se portes, o que é estranho, porque eu já comprei cenas da Xiaomi e não pagava portes. Eu, ok, se calhar não atingiu o valor mínimo, mas comecei a adicionar itens aleatórios para ver qual era o valor mínimo e continuava sempre a pagar portes. Eu, ok, então vou à loja a levantar. Se era sensato, não. Mas depois até compensou, porque depois a senhora engenheira também queria oferecer alguma cena à minha irmã e então acabei por precisar de voltar lá ao Braga Park e assim comprei as duas cenas. Só que lá está, pá, agora vou ter de voltar novamente para resolver o problema para, um, darem-me o resto da encomenda, dois, devolverem-me o dinheiro. Porque, pá, não se vão ficar a rir, caralho, não se vão ficar a rir. Mas então, essa foi a primeira ida à Braga, ok? Consegui então só levantar os bilhetes e fazer a encomenda. Depois, fomos então ao concerto da Malu Magalhães e, pá, aí fomos os quatro. E fui a um restaurante recomendado pelo guia Google nível 7, mais conhecido da Pova de Lanhoso, a.k.a. José Lopes. Ele tinha-me falado uma vez, ele, ah, fui àquele restaurante que nós às vezes passamos quando vamos ao nosso spot jantar, quando temos concertos no Teatro Circo ou assim, que está sempre alguém à porta. Eu, epá, esses restaurantes têm sempre alguém à porta, costumam ser caros, ou não sei o quê. Aqueles restaurantes costumam ter alguém à porta a dizer, ah, quer vir jantar? Eu tenho sempre um bocado de preconceito. Mas pá, fui então a esse Dona Sé, que como o nome indica fica perto da sede de Braga, e pá, até gostei, todos gostámos, com exceção de senhora engenheira, que gostou, mas disse que já comeu um prato melhor, e eu pensei que era em Aveiro, afinal não, era em Penafiel, mas então comemos os quatro, acho que era bife à parmegiana, acho que é assim que se chama, com massa, eu gostei bué, nunca tinha comido, gostei, o molho de tomate também estava bué da bom, eu pensei, ui, este molho vai-me destruir, mas não me destruiu, por isso, estava bué da bom, e depois então seguimos para o concerto, e pá, a cena mais estranha do concerto é que não havia publicidade nenhuma, tipo, o Teatro Circo ia ter um concerto destes e não fazia publicidade, não sei se era por não estarem a ganhar nada com isto, porque, sei lá, o bilhete era de borla, será que era por isso, mas pá, bué da estranho, mas então, estava a sala composta, ok, eu tinha dito à senhora engenheira, pá, ela seduz bem em palco, ela ficou um bocado com ciúmes, mas depois ela disse, ok, tinhas razão, ela seduz mesmo em palco, eu avisei, então o concerto foi ok, sei lá, pá, é tal cena, tínhamos um puto à nossa frente que estava só a mexer no telemóvel durante o concerto todo, e faltaram aquelas senhoras do Teatro Circo que antes da pandemia iam lá dizer, desculpe, não pode estar a mexer no telemóvel, não pode tirar fotos. Agora já não existe esse conceito, agora já se pode tirar fotos, só que é tal cena, meu, ali estava só um puto a mexer no telemóvel. E pá, é nessas alturas que eu me sinto um idoso. Mas, foi fixe, passámos ali um serão agradável dos quatro e deu para nos conhecermos melhor. Principalmente a senhora engenheira, com a minha irmã e assim, que deram-se super bem. E então o concerto também correu poeda bem. Depois então, tivemos então o aniversário da minha irmã. E pá, eu dei-lhe a prenda, só que é tal cena, imaginem, eu vou então, no dia antes do aniversário, eu volto outra vez a Braga para levantar a prenda dela que já tinha chegado, vou comprar a prenda que o senhor engenheiro lhe queria oferecer e tipo, fiquei um bocado na merda porque, um, não está a encomenda completa, dois, o gajo nem tinha agrafador, nem o caralho para agrafar, e eu, foda-se, ok. Ou seja, o atendimento na loja da Xiaomi do Braga Park foi um bocado de merda. Ok, foi um bocado de merda porque é tal cena. Primeiro, eu disse, estou aqui com um problema de dados e o gajo podia dizer, nós temos aqui o Wi-Fi da loja, porque eu sei que tinham, porque eu ainda fui procurar se havia algum Wi-Fi aberto, mas não, tipo, eu também não queria perguntar, olha, pode-me emprestar o seu Wi-Fi para ver se realmente está tudo bem? Mas não, tipo, cagou, ele disse, aqui só temos isto. Mas, a minha irmã gostou da prenda, também gostou da prenda que a senhora engenheira lhe deu e isso acho que foi o mais importante. E o bolo também estava bué da bom, meu. O bolo também estava bué da bom. Se andei a comer bolo a semana toda, não sei, pá. Não sei que eu sou um gym bro. Não sei. Mas, E então, basicamente, é só isto este episódio. Ok? Sinto que fica um bocado apressado. Mas, pá, é o que temos. Porque agora vamos ter freestyle de monte. E, pá, eu só ouvi uma parte, ok? Enquanto estava na casa de banho, pus aqui a tocar no computador. E, pá, pareceu minimamente engraçado. Por isso, pá, peço desde já desculpa, em meu nome, em nome de José Lopes e em nome de Miguel Silva, peço já desculpa se ofendermos alguém. Mas pá, voltámos assim um bocado àqueles primórdios do Puto Barba, em que, sei lá, antes da pandemia íamos para o meio do mundo tirar fotos e gravávamos e essas cenas, estás a ver? Por isso, pá, espero que gostem. Caso não gostem, para a semana há mais. Ok? Voltámos à normalidade aqui no podcast. Por isso, José, passo agora para ti. Eu quero andar de peia, só que 300 violas, a grilha faz carabilha.
ovelhas, os tomates, castanholas, a grila para as caravilhas, os tomates, castanholas.
Faz com o rabo, é de corte, a cabeça e o rabo e o coração. Como tudo cresce, nem a cabeça e assim falece.
Atenção, estamos aqui numa reportagem especial na Serra da Cabreira. Instalou-se um clima tenso entre os brothers, porque mais uma vez fomos burlados por um dos integrantes do grupo, uma pessoa que se auto-intitula Guia Google Nível 7 e afinal leva-nos aqui para o meio de um monte em que o máximo que podemos alcançar é uma violação indesejada.
O máximo que conseguiste foi o fundo de um poço cheio de lama.
Está a dizer que há violações que são desejadas.
Enfim, estamos aqui a caminhar com a natureza. Sinto-me sujo e desta vez não cometi nenhum ato ilícito. Apenas pisei um monte de lama, mas é esta a natureza que nos rodeia.
A natureza natural. Mas vamos todos comer o mesmo pito.
E olha, há algo que represente mais Portugal do que isso? Também se não for caseiro eu nem considero pito.
E lá está a merda.
E era o gajo a dizer, ah, é pito mas é caseiro. E vidando-te um taparué. E pesas as doses e o caralho.
Tá, mas temos que voltar às 1h30 para fazer...
Você é que tem os compromissos tarde.
Eu sou très fedido. Fedido. Miguel é que quis vir aqui, à nascente do Rio Ave. Ele é que quis vir à puta da nascente.
Tudo influenciado por uma notícia do Minho. Jornal de prestígio.
E agora?
Quero paisagens, onde estão?
Oh, man! Que é? Olha, reclama com fake. Jesus.
Fake.
Ah, não, foi Deus. Eu às vezes engano-me nas personagens. Só sei as letras, não sei as músicas. Não, só sei as músicas, não sei as letras.
Que eu se chegar neste estado ao carro, já fico satisfeito.
Católico, já.
Se não me sujar mais, já estou satisfeito. Por isso... Não posso criticar.
Meu, olha, eu... Sabes o que é?
Eu sou muito católico, eu pensei que ia andar sobre a lama, mas enganei-me. É sobre a água só funciona com água.
Caralho, quase que ia dizer, ai meu Deus. Onde é que tu vais, meu?
Eu acho que o Mike está muito confiante, era isso que eu ia dizer.
É para a direita, meu.
Desviaste-o da ideologia dele, meu.
Eu ia ser triste.
Mesmo. Foste o que o obrigaste a ir para a extrema-direita, meu. Que fica aqui apontado. Exato. Está borrada como ao caralho? Está. Mas mesmo assim é uma solução viável. Por isso.
Se alguém tira um áudio disso.
Do contexto. Pensar que nós estávamos a ver a nascente do Rio Ave. Ali num clima de amor. E entre ajuda. E cooperativismo. E agora... E esse clima está completamente destruído. Está completamente destruído.
Mas foi o rapaz de Travassos que foi o responsável. Foi Miguel da Silva.
A.K.A. Mikes da Silva. A.K.A. Matthew Mikes.
A.K.A. Pica-Pica. Mikes. Produtos alimentares.
Quando um homem tem vários nomes é complicado confiar nele. Complicado.
Tem vários personagens. Dito o outro, a vida é um palco e todos nós somos atores. Pois é, a vida é dura para quem é mau.
Exato, agora até ao carro, falamos só com frases feitas.
Se a vida te deve as pedras, apanhas e faz um castelo.
Grão a grão enche a galinha ao papo.
Água mau em pedra dura, tanto bate até que fura. Pá.
Nunca dês um passo maior do que a perna.
Ovelhas não são para mato. Lá vai Mikes da Silva lançado.
Exato.
Para aquele foi o local onde José da Silva
se enterrou.
Ah, mas eu já tinha aqui boas picas, pá.
Foda-se.
Eu já vou satisfeito.
Se tu não fizeres um reel com nós todos enterrados, todos fodidos e as baquinhas e tudo, eu até fico desiludido. Meu.
Foda-se.
Até que pariu.
Não, podes ter a certeza que vai cair esse reels. Onde é que vais, lindo? Vamos arriscar ali, pá. A vida é feita para arriscar, meu.
Então vais tu à frente.
Vamos, vou à frente. Vou à frente. Às vezes é preciso esta pimenta nas nossas vidas.
É. Pimenta no cu dos outros é refresco, meu.
Olha, a cabalo dado não se olha a pimenta, não.
Miguel vai triste, pá, mas pá, Miguel, se a vida...
Ele vai triste porque ele é um profissional da fotografia, meu. É normal. Exato.
Se calhar não tínhamos vindo por aqui.
Atenção, atenção. Nós andámos aproximadamente 25 metros. E o gajo já mudou de ideias. É para ver. É para verem. É por causa de pessoas como estas que o Chega cresce em Portugal. Porque... apresenta-se logo uma alternativa e a pessoa vai logo. Vai logo, meu. A pessoa vai logo. A pessoa vai logo, meu. Eu sou tipo.
Mais tarde ou mais cedo tem que abrir as pernas.
Jesus. Tipo, nós estamos no meio de um riacho, é só para informar as condições em que este. Em que este podcast está a ser gravado. Eu estou a aproveitar para meter o pé sujo na água. Olha, para lavar.
O primeiro podcast em Portugal que está a gravar com uma pata num riacho.
Mesmo, mesmo. Respeitem, respeitem. Se somos reconhecidos pelo Podes, claro que não, mas a vida é assim, meu. Nós somos tipo aquele ator que pode participar em filmes de sucesso e o caralho que nunca vai ganhar um Oscar, pá. Mas nós não desistimos.
E novo aqueles clientes que foram na primeira edição em Lisboa.
Mesmo. Esses otários.
Inacreditável. Ainda há um desgraçado a estampar camisola. Mas isso ninguém fala.
E esse merch exclusivo do puto de barba.
Ainda tem em casa a caixão.
Vamos meter para a Feira da Póvoa.
Isso vai ser vintage, meu. Isso vai ser vintage.
Se tu tivesse dessa merda, meu. Íamos para a Feira da Póvoa.
As
velharias. Olha, o mesmo para a Feira às Quintas. E filmávamos e fazíamos conteúdo, meu. Depois dizíamos assim, ó Carlos Coutinho de Vilhena. Epá, puta que te pariu.
Pronto. A parte de baixo da sapatilha já está lavada. Bem, isso é que importa. Isso é que importa.
As bases é que importa. As bases estejam...
Agora, bons. Tudo o resto é lucro.
O problema é que a seguir vai para a minha casa sujar-me a casa.
Não, o problema também é isso.
Não, eu tiro as sapatilhas.
Nós normalmente já temos mau aspecto.
Exato.
Chega a casa.
Sujos. A tua mãe vai nos mandar com o caralho. Já.
Não, ele dá-me uma toalha de banho e eu faço conta que é a nova saia da Balenciaga, meu.
Oh, é mais barato no IKEA, meu. A mesma toalha é mais barato.
Eu juro-te, eu acho que aquela cena, os gajos estão a pensar, não, ninguém vai comprar esta merda. Vamos pôr aqui isto. E há sempre algum otário que compra.
Onde é que foi aquele programa... que mostrou, acho que foi no Greg News,
foi acho sobre luxo, luxo, exato,
como isso destrói muito mais que o ambiente ou destrói a cena até mental de muitas pessoas.
Sim.
Porque ou muitas vivem para comprar uma cena.
Sim.
Mas depois eu também percebo o outro lado, que há pessoas que têm aquela luta de querer comprar uma
máquina
fotográfica, ou...
mas calma. Mas calma, o gajo do... calma, por exemplo, falar.
Está bem,
o gajo do xadrez verbal vai dizer neste episódio, neste
dois,
que nós não temos toda desculpa para o planeta estar assim.
Eu não tenho. Não,
porque nós não temos que pagar as quantidades de dióxido de carbono que os aviõezinhos jatos dos gajos ricos fazem.
Mas é
verdade.
O que pulou não é igual a esses gajos.
A filha da puta do Neymar, que é mesmo assim, quando foi assinar à Arábia, foi lá num jato qualquer lá de um sheik.
Um jato não, um Boeing. Um Boeing.
Oh, caralho. Um Boeing. E o que ele poluiu, polui mais do que um brasileiro normal no ano todo, meu. Porra, não sou eu, meu. Ai, os ursos polares, não sei o quê. Eu estou-me a cagar, meu. Que arranjem trampolins. Desculpa.
Não, mas essa é a cena, imagina. É...
Como os gajos das minas do lítio querem defender o lobo ibérico. Acho que eles querem saber do lobo.
Claro.
Mas isso é a cena de... É por isso que os movimentos climáticos perdem aí, porque imagina, são todos proibidos de comer carne. Agora imagina que tu vês uma família pobre que nunca comeu carne na puta da vida. Sim. E agora tens acesso à carne. Estás-te a cagar para o planeta.
Man, não, e não és tu que fodes isso.
Claro.
Não és tu. Miguel da Silva fala pouco, mas diz muito. E relembrou algo muito importante. A tua pegada ecológica, mesmo que tu andes de carro todos os dias, a sacar peões, a fumaçar tudo, meu, a gastares um depósito por semana, não és tu.
É Taylor Swift. E aqui, E aqui...
O problema é essa gaja. O
controleiro... Este podcast não tem medo. Este podcast não tem medo. De ir contra as fãs da loirinha, da Tay-Tay. Este podcast rege-se pelas lutas sérias e honestas. E então a Tay-Tay, que anda aí de showzinho para showzinho, no seu jato privado.
O namorado vai lá visitá-la.
É, para o caralho, meu. Para o caralho. Quero lá saber que apoia...
Tu gostas da Taylor Swift, opa, meu? Não, és bem fixe. E vai ouvir o meu podcast e caga neste. Não, mas por exemplo, os Coldplay, antes dos concertos começarem, dizem assim, pessoal, venham aqui andar de bicicleta para nos dar mais energia para o próximo concerto. Tens lá tipo uns painéis, através da energia cinética, do movimento.
Sim.
Guarda energia. Opa, vem para aqui um Mitsubishi Pajero branco.
Ah, é o tal, dá um bocado.
Com a... Alguém que diga a matrícula. 80-39 AX.
Pronto. Não AX, disse paciente. Mas...
Ah. Oi, vem para aqui um casal no Mitsubishi Pajero.
Fazendo o amor.
Vai a matá-la. Portanto, já ainda bem que sacamos a matrícula, que assim, caso...
É. Caso saibam de...
Mas bem que um depósito lá dentro, cheio, um puto de um garra, um bidão azul.
Esqueça. Eu vi em Breaking Bad como é que essa merda se faz.
É ácido essa merda.
A pessoa vai desaparecer sem deixar rastro.
Ainda bem, olha, e agora este episódio era a prova.
Exato. Exato.
Falando nisso, eu mandei-te um TikTok hoje de manhã.
Sim.
Foi reaberta a cena daquele escoteiro da Serra de Marins.
Ah, é?
Encontraram não sei o quê, meu.
Caralho.
Comentaram lá assim. O podcast do Ivan Mizazuki fala muito sobre isso. Ah, okay.
Porque ele foi produtor desse podcast. Mas sabes porquê? Porque quando acabou, falava-se que estavam a haver buscas, estás a ver? E se calhar pode ter sido isso. Então eu depois vou ver.
Vê agora.
Vê agora, caralho. Não, ou a nossa amizade não é importante o suficiente para ti. Foda-se. Caralho, meu. Olha, o caso Evandro foi anulado. Os gajos que foram condenados foram todos ilibados do crime.
Para mim são todos culpados. Era tudo preso. Prendia-se toda a gente. Alguém lá dentro depois ia-se dizer, não, fui aquele. Chibava-se e acabou.
Prendias todo mundo numa prisão gigante.
Não.
E deixavas só uma chave. Quem saísse aí sim. Aí era a meritocracia, caralho.
Lá vem ele aqui com merdas comunistas para aqui. Vem estragar isto.
Não, isso foi uma cena que eu vi. Eu vi no outro dia um gajo a dizer: por causa de um brasileiro, por causa da sensação térmica de 50 graus, e lá, a minha visão Black Mirror é que no futuro as pessoas vão viver debaixo da terra e a superfície vai ser só para lixo e tudo. E tipo, bro, isso já não é novidade para ninguém, meu. Já há filmes sobre isso. Filmes e desenhos animados e o caralho. E agora, neste momento, José Lopes fica para trás. Para fotografar rabos masculinos, que fica aqui apontado. Pedimos desde já desculpa à sua produção, porque...
O vai transpassar...
Ui, zona de caça associativa, caralho.
Ah, mas dentro.
Cuidado, meu. Porque já nós estamos...
Às vezes eu estou no meu bocado de trabalho.
Sim.
E eu, de cada rajada, meu, eu não sei se é em lenhoso ou para calvos... Eles disparam e depois... Oh, mas vês ali, parece que as putas passam-te ali à beira, meu. É um perigo, pá. Eu sou contra a caça.
Cuidado. Nós já... Imagina, neste podcast, em 16 minutos já fomos contra motociclistas.
Sim.
Pessoas que têm carros todo terreno.
Sim.
Fãs da Tay-Tay. E agora caçadores, meu.
Caçadores.
Nós estamos a ir contra aproximadamente 70% da população mundial. E ainda não falámos mal dos ciclistas.
Mas isso é um problema.
Por isso, imagino.
É um, não sou contra o fã da Taylor Swift.
Não.
Sou contra ela.
Está gravado. Está gravado.
Para mim, os fãs...
O gravador não mente.
Cada um é burro como quer. Ok? E agora lembrei-me agora que a namorada do Miguel é fã.
Pois é.
Também sou.
Pois é.
Mas eu também sou, que já falei bem.
Vamos ver quantas relações vão manter depois deste episódio ir ao ar, cara. Xiii. Vamos ver. Xiii. Isto vai ser tipo o novo fiel ou infiel do João Kleber.
Para.
Ei, foda-se, este carro veio para aqui, o nosso também podia vir.
Olha, foste envergonhado.
Mas acho que ali vai ficar a tudo.
Reparem que eu disse o nosso. Reparem.
O gajo vai com demasiada confiança.
E não decorámos a matrícula, meu.
Oh, merda, pois é, meu.
Se calhar este é que vai cometer o crime.
Peugeot Cinzento, carrinha.
307 SW.
Ui, João Silva.
Não, não, o teu é que é 307, meu. Só não é SW o teu.
SW quer dizer o quê?
É Sport Swagger, acho eu.
Wagon, okay.
É isso, é isso.
Okay.
É isso.
Foda-se.
Por isso entre, é um modelo de entre 2002 e 2005. Por isso já. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Esta é a minha parte, João Silva, que ainda tenho algum conhecimento de carros. É a minha parte.
Então estás a dizer que o João Silva só fala coisas que não sabes?
Não. Estou a dizer que ele é um conhecedor de carros.
João Silva, se estás a ouvir isto, pá. Comenta aí se ele está a falar a sério.
Pronto, não sei se captou, mas basicamente ele mandou o João Silva para o caralho. Não sei se captou.
É muita falta.
Alto, afinal, o C3 ainda está ali, caralho. Foda-se. Eu já tinha abdicado do carro, eu pensei que já não íamos ter carro. Mas pronto, ainda está ali, parece intacto, pelo menos a traseira. Por isso vamos acreditar.
Estou aqui a receber informações que tenho mijado.
Queres capto o som?
Não.
Ah, então pronto, então vamos dar.
Não, vá lá. Oh, pá, sério.
Vamos dar alguma distância. Estamos tipo aqueles observadores do BBC Vida Selvagem.
É longe, mas mantém-te à vista.
Pronto, eu consigo ver a sombra dele através da vegetação. Neste momento, José Lopes deve estar a segurar o seu pau enquanto urina, está a sacudir. Alto, e já acabou, meu Deus. Meu Deus, isto é a Fórmula 1 da urina.
Uma coisa que é importante, quando forem mijar, isto é mais para os rapazes. Ou então para as raparigas que estejam a ouvir isto e queiram que os vossos namorados ou amigos ou cônjuges sejam saudáveis, é, ao urinar, quando acabarem de urinar, pegam no dedo indicador da mão direita ou da mão esquerda, estou a falar a sério, pá. Metes por baixo daquilo que vulgarmente é chamado de tomates, empurras para cair mais pinguinhas, porque é tipo como óleo nos carros, que se tu não vais mudando fica acumular ali e faz mal.
Ficam com isso.
Ok.
Vi uma vez contaram-me a alguém que viu no Dr. Oz da Cic Mulher.
Ok. Isso agora fez-me lembrar um episódio do Vortex Podcast em que um gajo não limpava o pênis. Não limpava o pênis há 20 anos e quem fazia esse procedimento era a sua esposa.
A minha pergunta, mas limpava isso... como?
Pá, com uma toalhita.
Ah, você quer com a boca.
Com uma toalhita.
Mas, por exemplo, pensa numa cena. Quando vais à casa de banho...
Sim.
Vais mijar e depois limpas as mãos. Não devia ser ao contrário? Lavava as primeiras mãos e depois é que ias mijar?
Pá, há quem faça isso.
É que se tu fores uma pessoa normal, tens a pila limpa. Não é?
Pronto, neste momento, Mike, estamos a observar vaquinhas. Podem ouvir aí?
Sim, a carne de vaca que vocês comem não nasce nas prateleiras... do Pingo Doce. Há um bocado. Pode aproximar aqui o microfone, se achar. Há um bocado, um dos integrantes deste grupo disse que quanto é que lhe pagavam para eu lhe dar uma na tetinha da vaca.
Essa informação está gravada?
Está gravada, sim senhor. Para o Patreon, quem quiser tem que pagar, porque é assim.
E é esta a realidade do conteúdo português. Neste momento estamos aqui com algumas vaquinhas só a coexistir com a natureza. E é isto.
E às vezes, pá, e um homem que esteja em contacto com a natureza, não é? Não quer guerra com ninguém.
Exatamente. Sabe as palavras, mais uma vez.
Se tiver ali um judeu ou um muçulmano, se tiver aí... É a mesma coisa, olha. Agora, olha, já que o teu podcast é um podcast de política... É a mesma coisa, olha. Nós agora estamos aqui, este campo aqui é a Palestina. Estão aqui a Palestina. E a Inglaterra disse assim: olha, vocês
está
podem
dividido,
lá.
Também está dividido.
Podem ir lá e ficam com aquilo. Mas olha, fica só ali com aquela parte aqui junto ao portão. O resto é deles. Agora, nós entrávamos aqui. A mulher, se quisesse, limpávamos a caçadeira. Aliás, no Texas, se tu entras na propriedade privada de alguém, a pessoa tem o direito de te chumbar. De te chumbar, não te reprovar na escola, mas de te chumbar pesado. Em estados como o da Califórnia, a pessoa tem que estar armada para tu poderes repostar. Mas podes repostar não para matar.
Pronto, é merdas fodidas. Estados... Aqui não, pá. Aqui, estas vaquinhas aqui são, olha, são crianças da Palestina que Israel está a bombardear. Quem é que não gosta de vaquinhas?
São pacíficas, elas estão a comer.
São, estão a comer, estão na vida deles. Nós é que viemos para aqui estragar-lhes o momento, meu. Ah, esta aqui até é gótica, tem umas correntes na cabeça, e o caralho, meu. Quem é que não gosta de umas góticas? Eu andava com mulheres na escola que eram góticas, velho. Não é de agora, andavam todas vestidas de preto, menos nos funerais, pá. Quantas vaquinhas é que temos aqui? 3, 6, 9, 10, 11. 11, é? 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Pô, 12? Estão a nascer 12, as vaquinhas?
12, 12, 12. 12. Pá, é uma equipa de futebol mais treinador, meu.
Já, yeah,
mas... São muito apetitosos.
Estavam 4 para cada um.
E nós na Índia com 4 vacas.
Caralho.
Cuidado. E é que este leite vai ser vegan.
Já, yeah. É biológico, pá. Yeah. Eles não... Ah, eles comem...
Sabor a
castanha. Ah, mas não, vai ser picante, porque eles estão a comer ouriços das castanhas. Ah, e é que ela não tem cornos, pá, não é casada, olha... Ainda é novinha, não é?
Esta aqui vai-nos dar uma formada.
Não, não, é que ela ainda é novinha, sabes porquê? Ainda não tem as tetinhas descaídas.
Isto foi dito por José Lopes. José Lopes, autor do podcast Às 6:30 no Portão.
Olha, foi...
Comentador do podcast Sem Stress, de Passo de Ferreira. É esta a realidade que aqui está. É verdade, José Lopes, queres agora fazer aqui o teu direito de resposta ao autor desse comentário que te pôs em risco de vida?
Não, é porque eu acho que não falei mal do podcast deles, pá.
Não, não.
Acho que não falei, não, sinceramente.
Não, ouvido,
acho não. Que não falei. Aquilo foi, tipo... Foi, até achei engraçado, apenas o sotaque, e achei engraçado o pessoal cá de cima fazer o podcast. Agora, a forma como ele foi falar, eu só disse que, pelo dizer, que tinha sido a pova de Lanhoso. Para deixar no mistério, mano. E depois eu ia ouvir... O episódio deles a seguir, e a ver se eles diziam alguma coisa naquela cena, meu. Para estar... Não, foi logo. É por isso, mano. João Silva, estás-me a ouvir, meu? Eu vou-te atacar, meu. Eu vou dedicar a minha vida a prejudicar-te, pá. E é isso, não? É só isso. Está feito. Foi o meu direito de resposta.
Obrigado.
Mas pronto, estavas-me a atacar, mas eu disse agora isto das tetinhas descaídas e foi a primeira gargalhada que tirei aos teus ouvintes, meu, neste episódio.
Não. Porque isto é um podcast sério.
É...
Aqui falámos de assuntos sérios, pá, não é humor, meu. Humor é só para enganar as pessoas que vão à procura de uma gargalhada, mas este...
É só para alimentar esses filhos das putas.
Peraí, que agora
vamos
é vez de
falar em humor e vamos falar de amor.
Bem...
É só isso?
Ah?
Frases filosóficas por Miguel Silva.
Ele que tem uma estação meteorológica, tem um pequeno negócio de picantes, que é o nome da sua sex shop, que é onde ele vende lingerie...
Vende, comestível.
Vende preservativos...
Comestíveis.
Com sabor a malaguetas... Toda há ideias aqui, meu. Neste momento,
uma relação picante, pá.
Neste momento passou-se para um. Isto passou para um podcast de empreendedorismo. Isto em 5 minutos, a boneca já foi.
Nós fomos de crítica social, mindfulness.
Política. Queria ver se era aquele podcast lá, o programa que agora o nome não estamos autorizados, não sei o que é. Se eles fazem essa comparação entre um. Aqui umas vacas e a situação israelo-palestiniana. A verdade é essa. A verdade é que se fala-se muito e tal, mas depois
fala.
Não os vejo a fazer nada.
O prognóstico para o Pito, para o almoço.
Pá,
as expectativas
Pito,
são altas.
Pito caseiro.
As expectativas são
és
altas.
És tu que vais fazer, não é? Não queremos dar trabalho à tua mãe. Aliás, vamos ver se a tua mãe nos deixa entrar em casa. Era agora, tipo, chegávamos à casa dele e a mãe dele pôs tudo fora de casa dele a dizer, olha, vem andas com essas companhias.
ela a meter tudo na mala do Clio, olha, está aqui a chavinha.
O Clio, oh, não, fica
tá aqui
cá.
A chavinha, adeus.
O Clio fica aqui também. O que é que estás a dizer a marca do carro do rapaz? Enfim,
Pá, depende. Se isto for ouvido no Brasil, não sabes qual é a marca, meu. Achas que é outra marca?
Olha, eu não sei porquê, meu, mas há várias semanas o meu podcast é ouvido em Moçambique.
Pois
não sei
é.
Que é, meu.
Qual é a parte da costeleta?
Isto no Pingo Doce tem lá, meu, as marcas da seda.
A seda, não? O desenho? Mas por acaso tem bom ar.
O que é? O cu da vaca?
Não, tudo. Toda ela.
Olha aqui, meu, fazia. Aqui. Eu já vi uns TikToks de uma vaquita que é domesticada e anda assim a correr, a chama, dizendo: anda, galinha! E eles vêm. Não há tipo uma doença que é medo aos chinos. Deve haver uma fobia qualquer, pá. Que se alguém tiver a ouvir isto.
Provavelmente.
Sinofobia.
Mano, não deve haver. Não, é impossível haver um podcast. Eu posso aqui afirmar: não há um podcast em Portugal que tenha sido gravado, pelo menos tanto tempo, à beira de vacas a comer e cocinos. É impossível. Não há, mano. Quem conhecer que diga. E quiçá no mundo. Não. Neste momento estamos a.
Depende, imagina que há um podcast de.
De agricultura? De
pecuária.
Olha.
De vacas.
E de certeza que há um podcast sobre isso.
Uma vaca e um microfone.
Uma vaca no portão. Uma vaca às 6:30.
E é que estamos literalmente no portão. Traias-te um pinho.
Uma vaca de barbas.
Será que tu quantos episódios é que fizeste?
Eu? Não sei, mano.
Já vai quase em 300?
200, não,
já passou os 300?
300, para ser 300.
Já passou os 300?
300 episódios, o final.
Vou mudar.
É no portão.
Não, vou pôr que é. Vai ser, o nome do próximo podcast é às 6:30 nos abismos. É uma cena nova que eu quero lançar e vou lançar.
No fundo, ele seguiu o conselho do Pedro Mafama.
Yeah, vou seguir. Eu sou o Pedro Mafama dos podcasts.
Ficou perto do abismo e deu um passo em frente.
Será que podemos fazer uma tendência com estes sinos para pessoas?
Eu acho que as pessoas na vida deviam andar com sinos.
Uma marca, tipo Balenciaga.
Yeah. Ou havia pessoal a comprar, né? Ou daquelas da Supreme. Yeah. Ah, e há um bocado estávamos a falar disso.
Na cena das chaves tinha tipo, era quase isso.
E tenho.
É, eu também tenho.
Tenho a cena da N2.
Eu já vi como uns cornos de uma vaca, mas aqueles com os cornos grandes. Veio uma puta na fonte.
Uma
na cabeça, meu. Fiquei assim um bocado para o fanfo. Nunca mais fiquei bem. Caralho, essa está a comer castanhas.
Sabia um bocado de vaca sem na estuma?
Não são quatro, não é quatro.
Acho que é só dois.
Lá está, pá. Se existisse um podcast de pecuária, teríamos.
Vou aqui ao Dr. Google. Vou ao Dr. Google. Que é quantos estômagos tem uma vaca?
Acho que elas comem de caralho.
Elas estão a comer para caralho. Quantos estômagos tem uma vaca? Diferente das pessoas, as vacas possuem 4 estômagos e são chamadas de animais ruminantes. Com todos esses estômagos, as vacas conseguem retirar muita energia das fibras encontradas nas plantas. É por isso que parecem estar sempre mastigando. Aí é BR. Não sei se é bem. Não,
pronto, só dêem 3 estômagos.
E voltam a comer.
Como é constituído o estômago do boi? No caso dos ruminantes, como boi, carneiro, cabra, girafa, veado, camelo, entre outros, que se alimentam de vegetais, o estômago é muito desenvolvido e divide-se entre a pança ou o rumen. Barrete ou retículo, folhoso ou omaso ou cubagulosador. Ah, é BR também. Vem um gajo com o trator, meu, que está a usar o trator como meio de transporte. Cuidado, mano. Agora também não vale a pena fugir, não é?
Sim.
Agora foda-se. Mantém a gravação que isto pode dar em tribunal.
Dizemos que o senhor tem umas vacas muito bonitas.
Não dizemos assim, olha. Nós somos de longe. Nós somos da cidade, olha, nunca vimos.
Nós somos de Lisboa.
Qual de nós? Eu posso começar-me a babar todo. E o homem tipo não vai bater em deficientes. Acho eu. É um homem rude do campo, pode ser.
está a olhar para nós, mas estou a sentir o olho dele no nosso rabo.
Eu também. Decora a matrícula, decora a matrícula.
BC37DM, trator com a cena à frente, para a frente.
Para a frente laranja, por isso.
E com...
Cena para a frente laranja. Uma pá, caralho.
É uma pá, isso.
E eu disse pá, meu.
Ah, ele disse pá.
Diz.
Pá, cena para a frente.
Sei que tinha que estar a fazer tipo pá.
Ok, não... não... Não se está a dirigir junto aos outros veículos que cometeram o crime, mas quem sabe?
Acho que ele parecia aqueles gajos do YMCA.
Parecia mano.
Pronto, pá, e é aqui que nasce o Rio Ave, caralho, é neste depósito.
É neste depósito.
Exato. E ali, vale a pena ir àquela casinha ou não?
Aquela casa não era a casa que
estou. Ir-vos lavar por baixo. José Silva não entrar assim na casa do Miguel.
Ele é o que está mais batalhoso.
Apá, tendo em conta a situação em que me encontrava, até estou bem lavadinho. José Lopes com as suas botas compradas em paredes de couro. Na feira quinzenal. Na feira quinzenal, por isso.
Não confias nas pessoas, deixaste o carro fechado. Não confias no povo.
Confiei, meu. Confiei que deixei aqui a mochila à mostra, por isso. E até estava aberta e tudo.
Ah, vamos nós, pá.
Pega, pá, se quiseres podes pôr um microfone, ele está quase a acabar a bateria.
Queres conteúdo, não é? Queres conteúdo, paga.
Os gajos não utilizam esse microfone.
Estão sempre a acabar. Porque isto é usado diariamente, meu. Isto é usado diariamente.
Se queres que é conteúdo de borda, meu, paga, pô.
Os gajos tiram fotos sempre em sítios diferentes.
Mesmo.
É isso que eu não percebo.
Ai, eu não sei, meu.
É uma luxúria.
Ai, a luxúria corre solta.
Olha, vou abrir.
Está. Ah, sabes o que é foda, meu? O gajo anda a gravar o 30 e não gravou o 30 agora aqui connosco. Ah?
Claro, o dia não acabou, é só no fim do dia.
Ele tem que dar o prognóstico.
É só no fim do dia.
É.
Sei lá o que é que se vai passar.
Olha ali este cogumelo vermelho.
Aí é top. Vamos levar para comer? E depois vemos.
Depois logo ele não grava o 30.
Ah, o 29,5.
Ei,
depois.
Só alguém tem de fazer o upload dos episódios que faltam.
Eu faço, mano. É dizeres onde é as cenas.
Eles estão gravados, é só ires ao meu PC, dá para entrar e faz o upload.
E depois vemos a tua pornografia.
É. Acho que é melhor.
Eu acho que agora ninguém faz download de pornografia. Não.
Com o advento da fibra ótica, já não há necessidade.
Acho que a fibra ótica foi a melhor amiga da pornografia.
Exato. Estamos comigo a fazer estes dias uma parceria com a Vodafone.
Para quê? Para ver pornografia?
Não,
por causa
da
fibra. Ah, foda-se.
Imagina, o gajo até é neto que se vai de parte.
Não viste aquela cena dos fulanos de cá? Era que usava
a coisa. Essa cena foi a cena mais engraçada.
E acaba por ser verdade, não é?
Sim,
é que para a esquerda.
E ele próprio
ali. Pá, mas o gajo, caralho. Eu gostava de saber quanto dinheiro é que o gajo poupou, mano.
Ele vendeu, ele tinha um apartamento, não? Ele vendeu esse apartamento a daquele.
Não, mas imagina, o gajo, quanto dinheiro é que ele poupou com estas negociatas todas, meu?
Ah, sim. Ah, imagina, meu. Ele tem tudo, eletrodoméstica, tudo são pessoas.
Foda-se.
Marcas,
olha, a sorte teve a senhora que agora está com ele.
Já estamos em Alcatrão, caralho. Foda-se.
Calma, podes voltar para a calçada.
Ah, pá, eu estava na terra, por isso estava na lama, caralho. Tudo o que vier agora é lucro.
Se tivesse na lama.
Caralho, José Silva já esteve na lama. Vai por aqui, vai.
Vê lá.
Vai por aqui, vai. José Silva, ele que é conhecido como o sequestrador de galegos, o caçador de sonhos. Ui, caralho, meu. Ai, eu pensei assim, é um extraterrestre.
Eu foda-se, búfalos em Portugal.
Ai, que susto, mano. E aí já passei por esta estrada, mano.
Era só alguém com dois cestos, meu.
Trabalhar ainda.
José Lopes. Afirma que já passou
por aqui,
estrada,
já passei, já.
Mas não nos disse que era esta a estrada para vir. Mandou-nos ir por caminhos apertados.
Mesmo porque às vezes a vida leva-te a essas coisas, meu. Agora vais chegar ali abaixo e vais virar à direita. Ui, vamos aqui pela ribanceira.
Eu acho que José de Vargas devia ir outra vez ao mecânico. O seu carro parece que tem problemas de suspensão.
É, acho que há alguma coisa que ele anda a fazer aqui, deste lado.
Ou, pois. Será?
Deixa-me no ar.
Será?
Não sei.
Esta parte é para cortar, editor. Editor, isto é para cortar aqui.
De pés desse lado.
Pois é, meu, aqui, meu.
É, onde tu estás sentado?
Direita?
Sim, sim.
Por isso, pá, não sei. Não sei.
Pá.
É que é assim, eu já estive com ela e ela não é pequenina, ela é alta. Ou seja, ela para ter aqui o pé assim, ela não é humana. Portanto, Miguel.
Não, não.
Será que
tem? Ai, peraí, tens alguma coisa contra a noite?
Não, não, não. Não, não, não.
Ah, visto, só tínhamos de ter seguido isto e fomos por aqui, meu. Oh,
Jesus. Ai, tens de virar à esquerda. Que é por onde manda o mar.
Mas era lá à frente, pá. Que grande parolo, meu. Mas não se esqueçam disto. José Silva odeia anões.
Não.
Cresce,
pois um, ação.
Pronto. Eu ontem estava a falar com a senhora engenheira em como antes era mais fácil encontrares alguém para manteres uma relação barra casares.
Sim.
Porquê? Porque no tempo dos nossos pais, vamos só aí, não vamos antes, porque antes ainda era totalmente diferente. No tempo dos nossos pais, acho que para casares era só basicamente encontrares alguém que, sei lá, fosse minimamente responsável e minimamente boa pessoa, estás a ver?
Sim.
Hoje em dia isso já não é suficiente. Porque imagina, hoje em dia se estás com uma pessoa que é responsável e boa pessoa, mas não, o sexo não é bom. Ou, mas não te importas assim com tantas cenas culturais ou assim, não és interessante, estás a ver?
Sim.
A pessoa pode ser só boa pessoa, mas não ser interessante, não te cativar, estás a ver? E acho que antes isso não era tão importante como é hoje, estás a ver?
Mas a minha pergunta, meu, que te vai desmontar esse teu argumento, é: desde quando é que uma boa pessoa teve sorte no amor? Nunca teve, meu. Nunca teve.
Pronto, mas se calhar é por isso que as pessoas também chegam a uma altura que se divorciam.
É por isso que a humanidade está de rastros.
Não, mas agora falando a sério, não achas que é um bom argumento?
Não sei, mano.
Porque imagina, no tempo dos nossos pais e isso, o sexo, se calhar, é.
Okay. Sim, mas tu estás a seguir uma cena que é de ser mais fácil. Mas, direita, mas a tua escolha era bem menor. Sim. Às vezes muitos escolhiam só para sair da casa dos pais, que viviam uma vida menos fodida.
Já por isso estás a ver.
E tu não te movimentavas tanto, ou seja, pois conhecias menos povo, não sei se era mais fácil. Pá.
Tipo, era mais fácil, tu, ok, é esta a pessoa. Estás a ver? Podia não ser a pessoa certa, entrar, mas agora acho que... Ou agora se calhar és mais exigente, não sei.
Mas sabes porquê? Porque na altura não havia Instagram, pá. E agora o povo que anda em relações amorosas e que ouve esse podcast, meu, tem que pôr no perfil do Insta o arroba da pessoa a dizer casado, um coração e um anel. Pô, acho que isso é que é...
comprometido e tem Instagram público, é como teres, comprares um carro e continuares a ver carros no stand, é essa
assim. Atenção! Se tu estás a dizer que para ti as mulheres são, não, como carros...
Estava a mencionar o filósofo da atualidade no meio, era esse que eu estava
a mencionar. Miguel, o que é que tens a dizer sobre isso? Tu que és um homem quase casado, vais casar para a semana?
Sim, sim.
Aí eu pensei que eu só ia dizer, sim, sim. Eu pensei, eu ia...
Sim, sim, concordei.
Eu vou
me casar efetivamente para a semana.
Estava a dizer, olha, vou perguntar à minha namorada para ver a opinião dela e já digo a minha... Há pessoal que é assim, mano. Há pessoal que é assim. Há pessoal que não... Não, mas diz. É mais fácil hoje ou antes, antigamente?
Antigamente não havia um Tinder.
Pois é, mano.
nem havia essas redes sociais.
Não havia o Facebook.
Opa, enfim, nem havia Netflix.
Já, nem cabia, só havia o Chile, que era o país da América do Sul. Ah.
Peço desculpa a todos que estão aqui. Yeah. Se fosse o Bruno Nogueira, era gênio. Era. Agora é o José Lopes, é uma merda. É isto. Se fosse o caralho do Nuno Marco.
Ah, meu. Ai, por acaso, hoje, a partir da meia-noite, vem a temporada inglesa do, do Taskmaster. Por acaso, gosto muito do programa. Muito fixe. Está muito sério outra vez. Ah, putaria, bravo. Isto, mas nunca se esqueçam disto. José Silva.
Sim.
Há momentos disse que as mulheres são como aos carros. Que é tipo, olha, sabe, tens as portas da frente, tens, sabe, as portas de trás.
Vou cortar essa parte.
Pois é. Mas eu estou a gravar aqui no telemóvel.
Não, não. Eu vou só pôr José, corto a parte de Silva e meto Lopes. Meto a parte de Lopes.
A tua voz vai se notar.
Não importa. Eu uso ChatGPT, caralho.
Atenção, atenção, que eu andei a fazer uma cena em que eu andei a preparar músicas da Taylor Swift cantadas pelo Zé Baro. Cuidado, vai ser aí o álbum fodido. Atenção.
Eu também pensei numa cena, imagina, eu vou ter um episódio que vai sair no dia de Natal mesmo.
Sim.
Por isso que eu estava a pensar era fazer a cena que toda a gente faz e pedir ao ChatGPT para contar um conto de Natal.
Olha.
E ser esse o...
Olha, eu vou ter o escape room para a semana.
Escape room que eu queria participar.
Pois, meu puto.
O nepotismo não está implementado na Pova de Lanhoso.
Pois, porque sou um gajo sério, honesto, coerente e imparcial. Não sabia.
E do povo.
Sim, sim, sabes porquê? Porque o José Silva vai com os amiguinhos fazer escape room aos casais.
É.
Eu também gosto de fazer escape rooms, pá.
Mas somos casais.
Nós também somos.
Ah, no próximo, pá.
Não, agora não quero, pá.
Somos a tua segunda
escolha. É, eu não sou a tua segunda escolha. Eu tenho princípios, não, tenho valores.
Não,
mas já
estava marcado do lado.
É,
depois
antes
do... é que eu vi o teu.
Ah, peraí, peraí. O escape room estava marcado antes da nossa amizade.
Ah, bom.
Ah! Ah! Então pronto. Então nós não somos amigos. Então é isso que estás a
dizer. Em 2016.
Ah, vá. Meu Deus, pá. Não, mas estou a fazer aquilo e peguei lá. Não, eu tenho lá num expositor, tenho lá dois textos, um sobre a Maria da Fonte e outro sobre a Dona Teresa. E então eu fui ao ChatGPT e disse assim: olha o que é que aquela merda consegue fazer. Diz assim: olha, faz um texto sobre a Maria da Fonte. Olha uma ave de rapina ali em cima de um destes postinhos. Abranda, abranda, abranda. Olha ali uma ave, meu. É. Já ali. Que linda a puta. E então disse: faz um texto sobre a Dona Teresa, ser criativo. E ele meteu lá e inventou lá a boia de merdas. E depois diz assim: aí para o meio mete um problema matemático. Que é para depois as pessoas resolverem a ler aquilo e não sei o quê. E eu, cá puta, esta merda acabou-me de me poupar 3 horas de trabalho.
Pois só foste lá a ver o que
peguei?
Que
não, não, copiei e colei. Não, não, calma, não. Copiei e colei no Word. Foi ver, tipo, tinha lá umas merdas escritas em português do Brasil. Português, okay. Sim, pronto. Sim, poupou-me 3 horas de trabalho. Meu. Agora, há uma merda que é o My Voice AI. Em que tu consegues fazer essa merda. Imagina, pegar na voz do João e fazer coisas. Pegar na voz do João e dizer, o João dizer que está apaixonado, sei lá, pelo mar ou assim. Olha, Vilela, já estamos a chegar para...
Prank!
Prank! Mas esse site, esse filho da puta, deixou de ter uma função que era... Tu chegavas, pegavas num link de um vídeo, imagina, do Zé Amaro.
Sim.
Pegavas num vídeo da Taylor Swift, metias lá e ele punha a cantar a música da Taylor Swift. Coisa absurda. Achei que ir off cantada pelo Zé Amaro está uma coisa absurda.
Ansioso por ver essa versão.
Vamos ver, meu. Vamos ver se sairá aí. Se sairá aí. Não. Houve uma vez que eu gravei 2 episódios em que o áudio foi tratado por uma AI. Foi o Adobe, que não sei o que é, mas depois havia lá partes que eram estranhas e eu deixei de fazer. Eu gosto de dizer adeus às pessoas. Assim ficam a pensar. Imagina, se tu às vezes estás na... Esta parte agora aqui até podes deixar no podcast, que é para mostrar o meu lado mais humano.
Também existe.
Também existe, quem? Eu às vezes vou na estrada e vem uma velhotinha. Um gesto que não me custa nada de levantar a mão e dizer tipo olá. Peça senhora, já lhe fiz o dia, pá. Ou então ela vai mais depressa para casa a dizer vão-me assaltar a casa. Também pode ser, mas de qualquer forma dou-lhe
dou-lhe um assunto para ela falar depois ao final do dia.
Os bandidos também assinavam para o Kelvin.
Para o Kelvin?
Não era Kelvin.
O Kelvin foi o que marcou o filho da puta do Alba em Finca,
ainda bem, pá, ainda bem que vos lembra.
Essas pessoas aqui dos Anjos são mal educadas, não vão tomar mal.
Cabecinha.
Perdoa-se, peço demais. Os olhos em mim são fantasmas. Filhos da puta, meu. Vem cá, meu, estou vara.
Está a erguer a mão a toda a gente.
Estou a levar tampas, 5 tampas seguidas, nunca me aconteceu, meu. Só vocês têm maus aspectos, meu. Tem mau aspecto vocês, meu. Eles
têm que apitar o carro, é que
ou dar as luzes assim. Assim, eu às vezes fazia a polícia atrás. Mas não tinha. Ou seja, o que é porreiro, porque assim, se eles tiverem, alguém tiver uma criança na mala, eles desviam-se para outro sítio onde vai estar a mesma polícia.
Qual é este teu lado?
No lado,
qual é assim? O lado mais humano?
Aqui é o lado social, o lado humanitário. Meu, isto é um sítio que nunca dá sol, meu. Perigoso aqui, pá. Agora é tu, agora.
Ai, meu.
Juro que eu ia ficar muito fodido se ela levantasse.
Era esse o objetivo.
Ia ficar tão fodido.
Eu tenho 5 tentativas. Ainda tenho
5. Mais 4, calma. Calma, cabecinha. É sim, atenção, mas tem que ser até chegarmos à vila, porque nós estamos num monte e aqui as pessoas nunca vi, não veem pessoas.
E a gente ronda o carro.
Que são pessoas que. Que pronto. Aliás, é esta terra aqui, é Vieira do Minho, Vila Verde e Amares. Que se Vila Verde, Amares e Vieira do Minho fossem pessoas, eram crianças em que os pais eram irmãos. Estes vão levantar, meu.
A segunda tentativa, caralho! Dois cheiros!
Espera aí! Eu estava no trator, meu!
Estás a diminuir os condutores de trator?
Não! Antes pelo contrário! São pessoas afáveis, meu! São pessoas afáveis do campo!
À segunda tentativa!
Na cooperativa!
Já são na cooperativa? Eu queria te ver, era um gajo com um Audi!
São camaradas, meu! Camaradas de luta!
Um gajo com Mercedes!
Gente do povo conhece gente.
Então, tens sorte que não és por ali, meu!
Gente do povo conhece gente.
Levanta, pimba, mamástias agora.
Claro, tinha um Peugeot.
Ah, bem.
Condutores de Peugeot, meu, são pessoas muito rudes.
Pois é, meu. Pois é. Esta parte não vais pôr tu no podcast.
Essa é a minha teoria, meu. Condutores de Peugeot, cuidado.
Deve haver um estudo aí que marcas dos carros dos psicopatas. Deve haver. E eu acho que o Miguel também levantou a mão, portanto é batota. Cancelou! 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 Ou vara! Bimba! São os filhos da puta, esse pessoal de Vieira são mesmo filhos da puta, meu. E pronto, depois desta reportagem de campo ou de monte, como queiram chamar, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, pia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com podcasts portugueses e pá, confesso que esta semana, lá está, tirando aqueles de informação, que acho que não é preciso estar sempre a recomendar, porque a partir do momento que ouves ou que ganhas o vício de os ouvir diariamente, acho que não é preciso estar sempre a recomendar, a menos que haja assim um episódio que se destaque bué. Mas então, recomendo Coisa Que Não Edifica Nem Destrói, que pá, para mim foi uma das agradáveis surpresas de 2023 na podosfera portuguesa, a par dos podcasts do Observador, os podcasts narrativos do Observador. E aqui, ele, no último episódio, chamado Sobre Rir de Tudo e Rir de Nada, ele fala sobre aquelas pessoas que, ai não, não se pode, só se pode rir disto com exceção daquilo. Ah, então achei bem interessante o ponto de vista dele. Mesmo eu, por vezes, discordando um bocado, acho sempre interessante e pá, adoro a forma como ele nos tenta levar para o lado dele. Acho isso super forte nele. E lá está, a prova que ele é um excelente humorista mesmo. Mas lá está, no registro certo, que acho que é este, que é assim, humorístico barra intelectual, ele consegue ser muito forte. E então recomendo muito. E depois, nos podcasts brasileiros, recomendo o História em Meia Hora, com o episódio sobre Marie Curie, que basicamente foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel e a primeira pessoa a ganhar dois prémios Nobel. Nobel ou Nobel? Dois prémios Nobel? Acho que é Nobel, porque é o apelido do senhor. Só que lá está. Ela tinha um problema, que era, ela vivia na França, numa altura em que o antissemitismo estava disseminado, e achava-se que ela era judia. E então, pá, basicamente foi perseguida que havia por se achar que ela era judia. E então, pá, achei interessante a ligação, porque talvez voltemos a passar por isso. E pá, não era isso que eu estava à espera para 2023. Mas, recomendo muito. Depois, na música. Pá, começámos aqui com uma música solitária. É verdade. Começámos aqui com uma música solitária dos Pluto, que lançaram a primeira música original em 20 anos, acho eu. Deixem cá ver. Em quase 20 anos, porque o álbum Bom Dia é de 2004 e esta Túnel foi lançada no dia 17 de novembro de 2023. Então, pá, é Pluto, é música nacional, é Manel Cruz. E vai estar aí a tocar.
Corre negra fúria por minha fora.
Pois, então na música internacional começámos com um EP de Juan Walters, que eu tinha recomendado aqui o álbum dele de 2023, deste ano, chamado Wandering Rebel. E ele, se não me engano, exatamente, ele nasceu no Uruguai, é por isso que ele tem assim um nome meio latino. E ele então lançou o EP Limbo no dia 17 de novembro de 2023, também conhecido como ontem, com 5 músicas. E algumas acho que são só versões alternativas, barra, sei lá, em inglês ou em espanhol, de músicas que ele já tinha lançado. Mas recomendo a que abre este EP chamado POV.
It's a real shame, one of the richest cities in the world. Some people say it's their fault, they should help themselves, some others say. It's a real shame, one of the richest cities in the world.
It hasn't become my problem,
some people say.
Conflicting opinions.
Depois, na música internacional, mas cantada em português, recomendo a banda Quem É Você, Alice, que lá está, pá, no pré-pod eu estava a tentar ver qual era a origem para eu seguir esta banda e pá, ou foi através de recomendação do Minuto Indie, ou foi através de recomendação do José Lopes, ou foi através de recomendação do podcast Discoteca Básica. Um dos três foi. Mas então, eu por algum motivo segui esta banda e agora achei piada porque no Spotify tem aquela cena, tipo aquela mini descrição sobre a banda. E então, aqui na descrição deles, eles puseram o seguinte: Midwest emo indie rock triste porto-alegrense pós-género pau-mole.
Ou seja, pá, são de Porto Alegre, ok, do Brasil, e são um rock triste para, sei lá, para quem tem pau mole, não sei, talvez. Será que foi por isso que eu comecei a ouvir? Não sei. Ainda são uma banda relativamente pequena, têm 2.524 ouvintes por mês no Spotify, o que para uma banda brasileira é bué da pouco. Mas então lançaram um primeiro álbum chamado Rolé Trevas Parte 2 e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Óbito.
Antes que eu me empurre e depois te empurre a culpa, te desenho em círculos. Como na minha mente, como nos meus rostos.
E depois, para terminar com o melhor álbum que eu ouvi esta semana, mas que foi lançado na semana passada, o novo álbum dos Psydelic Porn Crumpets, chamado Frondzoli. Que pá, quem acompanha estes miúdos diz que eles são bué parecidos com os King Gizzard and Lizard Wizard. Entretanto, eles anunciaram uma tour europeia e vêm a Portugal ao Music Box. Por isso, o pessoal de Lisboa, o pessoal que adora esta banda, vai ter aí uma oportunidade de os ver ao vivo. Não sei se é a primeira vez em Portugal, se não, acho que talvez seja. E gostei muito, ok? Gostei muito deste álbum. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, chamada Nightmare Killing Meow. Pá, basicamente é isto. Espero que tenham gostado de tanto da parte inicial como da parte Serra Cabreirense. Para o próximo episódio tenho temas fortes, ok? Como por exemplo ser um influencer de ginásio ou um perfil louco de Instagram que eu descobri. Mas pá, isso será para o próximo episódio, porque lá está, pá, tivemos de abordar temas periclitantes da sociedade portuguesa no meio do mundo. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato fica no ouvido.